ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações fraternas a todos vocês que, assim como todo mundo, estavam aguardando o anúncio da chegada do novo Papa ao Vaticano.
Habemus Papam!
E vamos à saudação de Leão XIV, que a partir de agora haverá de liderar a Igreja Católica em todo o mundo.
La pace sia con tutti voi! Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
Pois é, e no calor da emoção desse anúncio do novo Papa, vamos saber da nossa querida amiga, escritora, feminista, uma educadora socioambiental de primeira hora, o que que ela achou da chegada de um Papa norte-americano ao papado lá no Vaticano. Ela acompanhou, como nós aqui, né, com grande expectativa, a alternância das cores na chaminé. Até que não demorou muito, né, Moema?
Foi, sim, foi rápido, foi bom. Nossa, estava virando quase um jogo de bingo, um espetáculo muito grande de entretenimento. É. Aquilo que os jornalistas falavam.
É verdade.
Completamente longe do que é o que a gente espera de um Papa, né?
Sim, e esperamos também em relação ao legado. Você acredita que o novo Papa haverá de seguir na trilha da encíclica verde, a encíclica Laudato Si, tão recomendada pelo nosso saudoso Papa Francisco?
Olha, a gente só pode conferir a partir das ações das pessoas, né? Mas, pelo menos pelo que se sabe da trajetória dele como missionário, inclusive bispo no Peru, muito relacionado com as populações mais necessitadas e com os povos indígenas, e a maneira como ele citou duas vezes o Papa Francisco no seu discurso, é de se esperar que ele continue, sim, no espírito, né, da Laudato Si. E como feminista, eu espero que ele consiga avançar naquelas coisas que o Papa Francisco não conseguiu, não por não querer, mas por ter muita resistência ainda entre os conservadores, né? É isso que eu espero.
Pois é.
E também que ele possa realmente dar muita prioridade ao seu papel, né? De pastor. Apesar de que ele vai ter que continuar lidando como um chefe de Estado, né, que o Vaticano é isso, é um Estado entre outros. Na linha do Papa Francisco, né, isso é muito bom também, porque ele pode se pronunciar frente a chefes de Estado como Trump, como Netanyahu, né, ele pode se pronunciar como um chefe de Estado também. Tomara que ele siga na mesma linha, em busca da paz, e em busca da paz, e em busca da paz, que é uma condição também para a gente ter um outro tipo de ambiente aqui nesse mundo, né?
Aliás, foi isso que ele fez em seu discurso, né? O pontífice falou de paz e agradeceu ao antecessor. Para terminar, eu só queria que você comentasse a escolha do nome de Leão XIV, né? Para o Papa Robert Francis Prevot.
A escolha do nome de Leão é uma escolha que sinaliza, né, para a continuidade de reformas que a Igreja precisa para estar muito mais presente no mundo, junto às pessoas, e respeitando, né, e cuidando da Mãe Natureza. Eu espero que sim. Porque não dá para separar o social do ambiental, sobretudo nos nossos tempos, é impossível.
Sim, tempos de emergência climática, como diz a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que, por sinal, termina hoje. E eu agradeço muitíssimo, Moema, mais essa sua participação aqui no nosso Viva Maria, viu?
Agradeço muito você ter me escolhido para falar nesse dia. E vamos esperar, né? Boas surpresas com esse papo.
Bem, por falar em boas notícias, está na hora da gente comemorar o sucesso da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. E quem melhor pode avaliar esse sucesso é ninguém mais, ninguém menos do que a Secretária Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. É a doutora Edel Nazaré Santiago de Moraes. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem?
Tudo bem, Mara Régia, com muita alegria, uma profunda alegria mesmo, com respeito, com esperança, que nós realizamos a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente aqui em Brasília, né? Eu acho que é importante marcar isso como símbolo da democracia brasileira, da reconstrução de direitos e hoje dessa reconexão com a nossa responsabilidade coletiva diante da nossa maior urgência no nosso tempo, que é a emergência climática.
Sem
dúvidas. E depois de uma década sem esse espaço de escuta, de construção, o Brasil volta a respirar, Mara. A democracia ambiental participativa volta. Voltamos e nós reunimos aqui a sociedade civil brasileira, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os movimentos sociais, pesquisadores, gestores públicos e todos aqueles e aquelas que acreditam que a transformação ecológica começa com a escuta, com a participação e com a coragem de mudar.
Pois
e é por isso que a 5ª Conferência, ela não é somente uma conferência, ele é um movimento popular, ele é um momento político de reconstrução. E esse movimento, Mara, começou nos territórios. Foram mais de 339 conferências municipais, 179 intermunicipais, mobilizando mais de 1.700 municípios, com 292 conferências livres e 27 conferências estaduais e distritais. Nós chegamos aqui com a força de mais de 1.500 delegados e 33 mil pessoas e com 2.600 propostas construídas coletivamente. Tudo isso resultando nas propostas finais agora, nas 100 finais que foram aprovadas nessa conferência, né? Reunimos aqui em Brasília, foram 3 mil pessoas que estiveram participando, 1.501 delegados.
Sim.
E delegadas. E um dado importante, viu, Mara, para a gente celebrar, 56% são mulheres e 64% são pessoas autodeclaradas negras. Então, esse número não é só apenas uma estatística, ele é a prova viva de que o povo brasileiro está pronto para liderar essa transformação ecológica que o mundo precisa.
E eu quero muito comemorar, porque diante da monumentalidade desses números, o sucesso dessa 5ª conferência já está assegurado, muito embora vocês ainda estejam no processo da votação final das propostas que certamente haverão de desembocar no seu estado-mãe, que é Pará, mais precisamente em Belém, durante a COP30, não?
Exatamente. Cada proposta debatida, ela é uma semente. Cada voz aqui presente é uma raiz, e juntos somos sementes e raízes, formando uma grande floresta de esperança, de resistência e de renovação, com proposta para ações concretas para chegarmos na COP30. E como muito bem relembra e diz a nossa ministra Marina Silva, nós temos que liderar pelo exemplo, e o Brasil está liderando pelo exemplo, construindo o seu plano nacional de adaptação às mudanças climáticas, fazendo a conferência de meio ambiente e trazendo todas essas proposições como perspectiva de ações concretas para a gente enfrentar esse momento que estamos passando. Então, claro que é compromisso do presidente Lula, é compromisso da nossa ministra Marina Silva ter todas essas propostas como subsídio para a política nacional sobre mudança do clima, para a política nacional do meio ambiente.
Pois
e é por isso que os temas discutidos foram o tema central, a emergência climática, o desafio da transformação ecológica, que é direito forte e necessário. E foi estruturado todo esse debate nos cinco eixos de mitigação, de adaptação, de preparação para os desastres, da justiça climática, porque os mais vulnerabilizados neste processo não podem continuar pagando o preço da crise ambiental. A transformação ecológica, porque nós precisamos de um novo tempo, de um novo modelo de desenvolvimento centrado na vida, nas pessoas, né? No direito do todo ambiente.
Então, viva a vida, viva Maria!
Viva Maria, viva a Amazônia, viva todos os biomas, viva os povos e comunidades tradicionais desse Brasil.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.